Presidente Thiago, seja muito bem-vindo. Bom dia, tudo bem?
Bom dia, tudo bem? Bom dia para ti, para todos os ouvintes. É um prazer poder conversar com vocês e passar essa informação, essa boa notícia para Caxias e para toda a região, né, da inauguração do nosso novo escritório.
Que, inclusive, é hoje marcado para o finalzinho da tarde, é isso, presidente?
Isso, hoje às 18 horas, né, a gente vai ter um evento, um pequeno evento, né, com algumas autoridades. Vamos transmitir esse evento, né, pelo YouTube do Conselho, pelas páginas aí das mídias do Conselho. E estamos muito satisfeitos. Esse é um compromisso da nossa gestão, né, que nós assumimos com os arquitetos de todo o estado, e a abertura do escritório de Caxias é completa, ou seja, deixa plenamente executado, né, esse compromisso. Nós tínhamos, é o quarto escritório que nós estamos abrindo, já temos escritórios em funcionamento em Santa Maria, Pelotas e Passo Fundo, e agora com o de Caxias completamos, né, esse conjunto de escritórios, além, claro, da sede aqui em Porto Alegre, cada escritório responsável, né, por trabalhar, por realizar o trabalho, né, as atividades do Conselho na região. Então, Caxias é região da Serra, dos Campos de Cima da Serra. Então, uma quantidade enorme aí de municípios, de arquitetos também registrados, né, de empresas. Então, a gente está muito satisfeito em poder entregar, né, completar, né, ou seja, esse compromisso que nós assumimos, né, no princípio, no início da gestão.
Presidente, obviamente já mencionaste que há outros três escritórios no estado, Santa Maria, Pelotas, Passo Fundo, agora, a partir de hoje, em Caxias do Sul. Obviamente, são regiões estratégicas, né, pelo volume, pela importância da região em termos de empreendimentos, de crescimento e de cidades com potencial, né, populacional de crescimento urbano. Eu queria lhe perguntar como Caxias do Sul entra nessa roda e qual a importância, por exemplo, dessa presença física a partir de hoje, então?
A escolha das cidades-sedes, elas responderam a um estudo que a gente elaborou, um estudo aprofundado, né, que ela tem uma característica de cidade-polo da região e também uma centralidade na região, porque nós realizamos muitas ações nos municípios e essa proximidade, essa centralidade permite que se reduza a distância. Né? Então é o caso de Pelotas, de Santa Maria e de Passo Fundo, que são polos regionais também, e que tem uma posição de centralidade, de fácil acesso aos demais municípios. Então, esses são os motivos principais, né? Além, claro, da grande quantidade que nós temos de arquitetos nessas cidades, porque são cidades que historicamente têm faculdade de arquitetura, né? E nós temos aí, ou seja, já são centros importantes de arquitetura no estado do Rio Grande do Sul, e esse primeiro estudo nos permitiu identificar, né? Ou seja, dividir o território do estado em 5 regiões, né? A quinta região é atendida aqui pela sede em Porto Alegre, que é a região metropolitana e litoral. Então, esse é o compromisso, estamos assim, né, reforço, né, muito satisfeitos. Era sempre uma demanda, uma cobrança dos arquitetos aí de todo o estado, e a gente fica satisfeito de poder atender a essa demanda, né, e atender com qualidade. Estamos agora, no começo do ano que vem, complementando as equipes, né? A gente ainda não tem a equipe completa em todos os escritórios, e no começo do ano que vem a gente vai conseguir, né, além de abrir no escritório, complementar também as equipes regionais.
Presidente, obviamente nós estamos num momento de virada de era, e nessa virada de era, algumas profissões elas precisaram fazer, eu digo algumas porque elas se sobressaem, né? Mas todos precisamos fazer em algum momento alguns ajustes, reavaliar o que de fato é importante e também se qualificar, né? Se instrumentalizar para aquilo que vem como desafio. Nós estamos diante de muitos desafios, por exemplo, a questão da nova forma de morar, né? Dos novos desejos, o impacto que a pandemia teve sobre a questão da arquitetura, qualidade de vida, trazer para as pessoas um sentido mais humano e menos, digamos assim, de cimento, de concreto, como a gente costuma dizer, selva de pedra. E, obviamente, isso passa também pela qualificação desses profissionais. A gente percebe que nas regiões mencionadas, onde também tem escritórios físicos, inclusive Caxias do Sul, há um certo prestígio, um certo brilhantismo, seja em projetos, seja em iniciativas, seja em qualificação desses próprios profissionais. Isso posto, queria lhe perguntar sobre por onde caminha essa qualificação, essa reavaliação e o próprio prestígio, brilhantismo dos profissionais da arquitetura e urbanismo, capaz de levar, né, essas duas frentes das cidades para onde a gente deseja quanto humanidade.
Olha, primeiro, obrigado pelo seu diagnóstico. Ele, né, felizmente, coincide também com o nosso. Eu acho que ele, essa capacidade, né, da arquitetura no nosso estado, ela nasce nas nossas instituições de ensino, né, tradicionalmente referências nacionais, tanto as públicas, as privadas, as comunitárias. Vocês aí na região têm ótimas faculdades de arquitetura reconhecidas, né, e formando arquitetos de qualidade já há bastante tempo. Essa qualidade, ela nos parece que ela ficou explícita agora com o tema da pandemia, ou seja, a necessidade, a obrigação que nós tivemos de transformar o nosso espaço de morar, a nossa casa, o nosso espaço de trabalho, a necessidade de qualificar, de adaptar a cidade também a essas novas circunstâncias, a essa nova realidade. Então, o arquiteto, ele nunca foi um profissional tão requisitado e tão necessário como hoje, né? Porque qualquer problema que nós tenhamos com a nossa relação com o espaço onde a gente vive, quem pode fazer, quem pode propor essa solução, essa melhoria, é o arquiteto. Então, seja lá no pequeno comércio lá que nós temos na cidade, no bairro, na periferia, né, que tem que se adaptar agora a novas circunstâncias de venda, de comércio, de relação com o cliente, seja na nossa casa, que tem que incorporar áreas de trabalho que antes não eram previstas ou não eram normais, os nossos espaços de trabalho também, né, ou seja, os escritórios, que eles também vão passam agora por uma transformação, né, as praças e os espaços abertos da cidade, que nunca foram tão importantes também, que é o lugar onde se pode conviver com mais segurança. Então, esse é o trabalho dos arquitetos, né? A gente costuma dizer que é desde a reforma do lavabo até o planejamento da cidade. Né? Nós temos formação e competência para trabalhar em todas essas escalas, em todas as escalas que envolvam a melhoria do espaço que as pessoas vivem, ou seja, oferecendo qualidade de vida, oferecendo, né, condições para que desenvolvam todas as nossas atividades, né, com conforto, com segurança, né, em ambientes saudáveis.
Perfeito. Bom, hoje Caxias do Sul vai ganhar, né, de forma assim, oficial, o escritório do Conselho Estadual aqui em Caxias do Sul. Vai ser na região central. O senhor poderia explicar como vai ser essa iniciativa de inauguração hoje e obviamente, um evento para convidados, né?
Ele é um evento bastante singelo, né? A sede fica na Sinimbu, ou seja, bem no centro, né? Número 1670. E nós optamos, assim como em Caxias, nas outras cidades também, nós optamos por escritórios de rua, ou seja, lojas que tenham uma relação direta com a rua, com a calçada, que sejam muito acessíveis, né? E não sedes institucionais em algum andar de um edifício corporativo, né? Então, essa foi a nossa opção. Tem se demonstrado nas outras cidades um acerto, e a gente tem certeza que vai ser um sucesso também em Caxias. O evento hoje, ele é um evento singelo, até por questões aí de restrição sanitária, que a gente ainda está vivendo, né? Então, são alguns convidados, algumas autoridades, né? Mas a partir de amanhã o escritório está aberto para os colegas que queiram visitar o escritório, conhecer o escritório, né? Nós estamos à disposição, né, para mostrar o espaço, né? E também, né, para iniciar as nossas atividades de fiscalização, de atendimento, né, de apoio institucional e outras atividades que o Conselho vai realizar na região.
Claro, já que mencionaste, presidente, sobre os apoios, né, ou as iniciativas a partir da presença física, eu queria lhe perguntar de forma assim, um pouco mais objetiva, quais são, por exemplo, as ações possíveis a partir da presença do escritório aqui para que esses profissionais ainda tenham uma atuação ainda mais efetiva?
Bom, o CAP tem desde, estamos completando aí 10 anos, né, e ele tem desde o seu nascimento uma concepção que é muito mais contemporânea. Todo o relacionamento dos profissionais com o Conselho se dá através de plataformas online, desde lá do primeiro ano, né, da implantação do CAL, né, em 2012, né, finalzinho de 2011. Então, não precisamos do escritório físico para esse relacionamento, digamos, mais formal, mais de rotina. O escritório, ele é um suporte às atividades de fiscalização, é um suporte às atividades de registro, e também uma porta aberta, né, para que a gente incentive e potencialize as parcerias, né, com as prefeituras, os municípios da região, as entidades, né, os movimentos sociais, né, as associações, né, diversas que nós temos na região, para que o CAL possa levar as suas políticas, levar esses parceiros e buscar os pontos em comum para que a gente possa fortalecer, né, a atuação dos arquitetos e principalmente o acesso da sociedade ao profissional arquiteto, né, que é um profissional, né, que reforço, muito valioso, ainda mais nesse momento, né, de transformação da sociedade, que nós temos uma necessidade de adaptação, né, de reorganização, né, dos nossos espaços de vida. Então, essa é a nossa pretensão, né, e é isso que nós estamos oferecendo, né, a partir de hoje com a abertura do escritório.
E cai num momento extremamente fundamental, assim, eu diria nevrálgico, né, presidente? Nós estamos aí com temas emergentes, como as cidades inteligentes, mobilidade urbana, chegamos em esgotamentos, assim, que temos que repensar a questão da bandeira da ecologia, novas possibilidades de reaproveitar materiais, de novos materiais para as construções. Enfim, a gente está realmente num momento bastante emergente quando o assunto é arquitetura e urbanismo. E obviamente, nisso, eu sei que vocês do Conselho, né, tem feito uma série de seminários apontando tendências, ajudando esses profissionais a perceberem o papel deles nessa roda de mudança. E eu sei que vocês estão agora com o seminário regional, né, vai ter o último seminário desse ano, tratando justamente sobre saúde e moradia. Como vai ser isso, presidente?
Esse seminário acontece no dia de amanhã, né? Nós temos aí uma quantidade de convidados, né, do Rio Grande do Sul e de outros estados, para debater esse tema, né, da saúde e moradia. Nós temos um entendimento que ele foi reforçado agora pela pandemia, de que o arquiteto é um profissional da área da saúde. Porque a casa, o local de moradia, deixa as pessoas doentes. Se esse local não é um local saudável e seguro, é que tenha ventilação, que tenha boa iluminação, que tenha acesso à água potável, né, as facilidades, né, as facilidades sanitárias mínimas, essa casa deixa a pessoa doente. A gente sabe, nas nossas periferias, a quantidade de doenças e de problemas de saúde que as pessoas têm, que é resultado da casa. A tuberculose, doenças respiratórias, a leptospirose, não seja, a convivência com animais, né, diversos dentro da própria casa. E os médicos, os enfermeiros, os assistentes sociais, os profissionais tradicionais da área da saúde não têm remédio para esses problemas. Quem tem remédio é o arquiteto. É o arquiteto que vai construir um banheiro, abrir uma janela, melhorar a ventilação, elevar o piso, melhorar as instalações elétricas e hidrossanitárias da casa. E com isso melhorar a saúde, reduzir gastos lá no sistema de saúde. Né, nós temos dados, né, de algumas doenças que o custo para tratar a doença é enorme, muito superior a uma pequena reforma na casa que poderia curar essa família. Então, a gente está discutindo esse tema, saúde e moradia. Ou seja, melhorar a casa melhora a saúde. E isso, além de melhorar de tema, assim, melhorar a qualidade de vida das pessoas, reduz custo. Ou seja, é mais econômico o arquiteto atuar na saúde, né, do que aquela pessoa ser hospitalizada, precisar de remédio, tratamento, que em geral é muito caro. Então, essa é uma tese que a gente vem dobrando. A gente vem conversando muito com o pessoal da área da saúde, né, que de maneira, né, bastante receptiva, né, tem dialogado, né, e tem entendido a importância da inclusão do arquiteto na atuação na saúde. Então, o seminário trata exatamente desse tema, com diversos convidados, para que a gente discuta, né, arquitetura e saúde, né, a moradia, né, como sendo um vetor de qualidade de vida, de melhoria da saúde das pessoas. Então, temos aí também uma dezena, né, de entidades parceiras e apoiadoras do evento, né, além de Ministério Público, né, FAMUR, né, Federação. Então, são parcerias que a gente vem estabelecendo aí nesses últimos meses, com muita consistência, e a gente espera também obter, né, muito em breve, resultados concretos já dessas parcerias e dessas propostas conjuntas.
Muito bem colocado. Sem falar em outras questões muito emergentes na moradia, né, presidente, como a ergonomia, a qualidade do sono, a iluminação, a ventilação, são todos temas muito atuais, muito pertinentes. Eu sei que esse evento Saúde e Moradia, que acontece amanhã, ele tem esse formato híbrido em função da pandemia, algumas pessoas presentes, mas também uma transmissão online. Mas a parte presencial acontece direto aqui de Caxias do Sul, é isso?
Isso, nós temos realizando nesse ano exatamente para valorizar as cidades nas quais a gente instalou a sede e as sedes regionais. Então, no caso de Caxias, nós vamos estar no Pátio Ebre, fazendo a transmissão. Alguns convidados, né, e todos os mestres de cerimônia, os mediadores, vão estar presentes em Caxias. E essa transmissão ela é feita para uma assistência que está toda online, né, no YouTube, no Facebook e nas mídias do CAL. Então, esse é o formato, que demonstrou também uma capacidade de abrangência bastante superior aos formatos presenciais tradicionais, né? Nós temos colegas e participantes de vários outros estados que assistem e interagem às nossas atividades, que se fosse um evento exclusivamente presencial, nós não teríamos essa possibilidade, né? Pela distância e pelos custos de deslocamento. Então, esse é o último seminário que nós vamos realizar agora nesse ano, né? Coincidindo aí com a abertura do escritório em Caxias.
Perfeito. Presidente, só gratidão pela presença aqui no programa, por nos explicar tão bem que momento é esse para arquitetura, urbanismo, porque também da presença agora física em Caxias do Sul, e desejar muito sucesso em todos esses desafios apresentados aqui, viu? Um forte abraço.
Tá bom, ótimo. Agradeço muito aí pelo espaço. Ficamos à disposição, né, também para discutir temas da cidade, da região, né, a partir, né, da presença física agora, concreta, do Conselho Caxias da Região. Agradeço aí, um bom dia, né, para ti e para todos os ouvintes.
Um forte abraço, até, tchau, tchau.